Se você maneja insuficiência cardíaca, tem que entender a classificação do perfil hemodinâmico desse paciente. Não tem outra. Tem que entender, porque esse perfil hemodinâmico é que vai trazer para a gente a possibilidade de entender qual droga vasativa eu vou utilizar, de qual medicação eu vou associar. A gente falou que o perfil A era aquele quente e seco, paciente praticamente não está descompensado, é o paciente que tem uma perfusão boa, não tem sinais de congestão. A gente viu o perfil B, que é o mais comum da insuficiência cardíaca descompensada, que é o paciente úmido e quente. Esse paciente está congesto, tem líquido no pulmão, está estertorando, tem estase jugular, pressão está boa, perfusão está boa, ele está quente, está bem perfundido. A gente tem o perfil C. Esse é o perfil foco de hoje. É o perfil que a gente vai utilizar a droga vasativa. É o perfil que o paciente está frio e úmido. O paciente está congesto, está mal perfundido. Então, normalmente, essa má perfusão e essa congestão é por déficit de bomba. E é nesse perfil, no perfil C, que a gente vai tratar com as drogas vasativas inotrópicas, principalmente a dobutamina. Tá? E o L é aquele perfil de low output, de baixo débito, que é o frio e seco, basicamente hipovolêmico. O B, Belém do Pará, o C, Curitiba, e o L de La Paz, que a gente descobriu agora na maratona, e muita gente chamou a atenção que La Paz não é a capital da Bolívia, a capital é Sucre, mas a capital aonde o governo se encontra é La Paz. Vamos lá, pessoal. Perfil hemodinâmico, perfil C é o foco da dobutamina. Por quê? Se o paciente tem sinais de baixo débito, e esse baixo débito é associado a uma congestão sistêmica pulmonar, esse paciente tem, por exemplo, estertores crepitantes, esse paciente tem estase jugular, tem edema de membro inferior, tem ortopneia, e quando você vai avaliar esse paciente, ele tem sinais de baixa perfusão. Como é que a gente avalia sinais de perfusão? Pessoal, sinais de baixa perfusão tecidual. Importante. Periferia vai estar vasoconstrita e o tempo de enchimento capilar desse paciente vai estar diminuído. Muitas vezes eu vejo que hoje em dia o pessoal não sabe ver como avaliar o tempo de enchimento capilar. Para você avaliar o tempo de enchimento capilar, não precisa de exames, não precisa de muita tecnologia, precisa que você saiba ir lá e avaliar. Vou pegar aqui meu dedo. Aperta aqui por 4 segundos, e geralmente essa parte lateral do dedo tem que ficar branca, sem sangue, e depois solta. E você vai contar quantos segundos existe a perfusão desse dedo. E você vai contando 1, 2, acima de 2 segundos, você vai estar com um tempo de enchimento capilar aumentado. Então, outra técnica que você pode ver, a gente vai ver uma imagem de como a gente avaliar com lâmina de laboratório. Mas a gente vê um pouquinho mais para frente. Então, o tempo de enchimento capilar vai estar reduzido. Esse paciente vai estar com extremidades frias. Esse paciente vai estar sudoreico. Quem nunca viu, quem é estudante, quem é doutorando e nunca viu um IC perfil C, aquele paciente com baixo débito, pensa um paciente com hipoglicemia. Se você já viu um paciente com hipoglicemia, você vai entender o que é um baixo débito cardíaco. Aquele paciente que ele está frio, ele está tá gelado, ele está com várias catecolaminas endógenas aí liberadas para tentar manter o débito. Então, esse é o tipo de paciente congesto com aumento, com redução da perfusão, que a gente vai pensar em droga vasativa e vai pensar em dobutamina. Aqui é uma situação de avaliação do tempo de enchimento capilar. Olha lá. Tipo de enchimento capilar, você pode utilizar uma lâmina e aí você vê, nessa situação, alguns trabalhos tentaram avaliar tipo de enchimento capilar com lactato, com avaliação de swan-ganz. Só isso, você saber utilizar o tempo de enchimento capilar teve correlação de como o paciente melhora e como o paciente está ruim. Se o tempo de enchimento capilar está ruim, você entra com medidas, entra com droga vasativa, entra com volume, se for o caso, e esse paciente melhora o tempo de enchimento capilar, você vai ter melhora no desfecho e tem correlação com lactato. Então, se eu estou numa UPA, estou numa emergência, que você não tem lactato, não tem muita coisa para fazer, faz um enchimento capilar. Se melhorou o enchimento capilar, está dizendo que esse paciente está melhorando. É uma dica para vocês. E tudo isso é um divisor de águas. Quando eu vou pensar em dobutamina, eu tenho que pensar que ela é uma inotrópica positiva, é uma droga inotrópica positiva, ela vai atuar nos beta 1 do coração, vai aumentar a contração ventricular, mas também ela atua no beta 2 vascular, então ela pode causar hipotensão, ou ela pode reduzir a resistência vascular periférica e melhorar a insuficiência cardíaca. Então a gente viu, e na maratona a gente bateu muito nessa tecla dos perfis hemodinâmicos e como é que a gente vai tratar. Aqui é um algoritmo da própria diretriz de insuficiência cardíaca. E como é que eu vou escolher a droga vasativa? Quando é que eu vou utilizar nipride? Quando eu vou utilizar nutripulciato, vasodilatador venoso? Quando é que eu vou utilizar o inotrópico positivo? A gente tem os vários perfis aqui, o quente congesto, o quente congesto com pressão boa, pressão limítrofe, o frio congesto com pressão limítrofe, o frio congesto com uma pressão menor do que 85 e um frio seco. Como é que eu vou tratar? O divisor de águas é entender que quando o paciente tem um baixo débito e uma pressão sistólica abaixo de 85, 90, 85 milímetros de mercúrio, 80... Fica a seu critério. Na diretriz ele considera 85 milímetros de mercúrio. Quando tem uma pressão arterial sistólica abaixo de 85 milímetros de mercúrio, a primeira atitude, tem que suspender todos os hipotensores. Se for uma insuficiência cardíaca crônica, que o paciente já tomava IECA, já tomava beta-bloqueador, você suspende todos. Suspende o beta-bloqueador, suspende o beta-bloqueador. Suspende o IECA, suspende o IECA. Suspende espironolactona, suspende. Pressão arterial sistólica menor do que 85 milímetros, você vai suspender todos os vasodilatadores, todos os antipertensivos desse paciente. E se o paciente tiver frio e úmido, é que a gente vai pensar no inotrópico. No paciente quente e úmido, que vocês viram com figuinha, você vai utilizar vasodilatador, vai furosemida, vai manter o beta-bloqueador e vai começar vasodilatador, principalmente. Pessoal, erro extremamente comum. Por favor, não façam isso. Paciente que tem uma pressão 13, 14, está congesto, está naquele perfil quente, bem perfundido e úmido. E aí, qual é a ideia do pessoal? Vamos começar a dobutamina. Não é o tratamento. O tratamento da insuficiência cardíaca é vasodilatador. A gente usa a dobutamina por um motivo. Tentar fazer um paliativo intermediário para dar tempo da gente começar o vasodilatador em algum momento. Se o paciente está com hipotensão, aí o vasodilatador não pode ser utilizado nesse momento. Mas se o paciente está quente, está úmido, eu vou utilizar o vasodilatador, vou utilizar a furosemida, mas eu não vou utilizar o inotrópico, a dobutamina. Como é que funciona na insuficiência cardíaca? Pessoal, percebam, num paciente com insuficiência cardíaca descompensada, e que ele tem, o paciente está úmido e ele está frio, está com baixo débito, o que é que acontece? Eu tenho aqui meu coração fraco tentando bombear um líquido viscoso. Esse líquido viscoso é o sangue. E como é a alteração e a adaptação fisiológica desse paciente na insuficiência cardíaca? O paciente está com baixo débito, esse paciente está com pressão, está com uma quantidade de sangue ejetada pequena, e o corpo, para manter a perfusão nos órgãos principais, ele faz uma vasoconstricção. Então, pensa aqui na peneira aqui da mamãe, na peneira da vovó, com as aberturas bem fechadinhas. Então, passa aqui, pensa uma bomba tentando injetar um fluxo de sangue viscoso para uma peneira dessa. Isso aqui é insuficiência cardíaca descompensada. É o paciente frio, é o paciente úmido. É o sangue tentando passar por uma peneira muito constrita. O que é que a dobutamina faz? A dobutamina faz, simplesmente, ela vai lá no coração e vai chicotear o coração. Ela vai botar espora aqui no coração. Ela vai tentar fazer com que o coração seja chicoteado para bater com mais contração, mas a resistência vascular sistêmica ainda vai estar aumentada. Então, o tratamento da insuficiência cardíaca só com inotrópicos não é tão bom. Ele vai ser um paliativo, vai ser um intermediário para eu conseguir estabilizar esse paciente para depois eu começar o vasodilatador. Por quê? Porque a dobutamina é um inotrópico e ela chicoteia, ela faz um esforço, um aumento de demanda do coração. Eu não posso manter isso o tempo todo, beleza? E qual é o tratamento que eu quero fazer? Eu quero fazer uma medida que eu diminuo o trabalho do paciente. Eu vou tentar tirar o chicote, que é a dobutamina, e vasodilatar, transformar aquela peneira que é bem fechada com peneira aberta, vasodilatador. Vai entrar aqui o nipride, vai entrar o nitropulciato, a nitroglicerina. Tudo isso aqui vai facilitar o coração bater. Então, essa é o nosso conceito de como tratar a insuficiência cardíaca descompensada. Fazer com que o coração fique mais folgado e ele consiga passar com mais facilidade.